Oi, eu sou Helena Tourinho.
Eu sou Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Novamente, a gente tá gravando aqui em casa, mas está um calor dos infernos. Então a gente tá gravando com a casa toda aberta. Se tiverem barulhos externos, favor desconsiderar.
Inclusive o ventilador que tá ligado
tá
aqui.
Tá ligado,
porque senão, gente, não tá dando. Tempo. É, não tá dando.
2020?
Voltamos ao trabalho, aparentemente. Com controvérsia sempre.
Teve férias? Muitas.
Não, teve.
A gente se planejou? Claro que não. A gente só parou de gravar.
A gente se planejou e assim, a gente vai se falando. Quando a gente volta a gravar.
E aí a gente não avisou ninguém, só paramos de gravar. E agora também não tinha data prevista pra voltar e a gente só voltou.
Então... É porque assim, a gente ainda não é profissional.
Exato.
Definitivamente.
E nossa, isso aí, sabe Deus como vai acontecer.
O que acontece? Quando a gente foi pra Brasília... A gente viajou junto pra Brasília, de carro, foi a nossa road trip.
É.
E a gente tinha tido a ideia de, às vezes, fazer um episódio sobre a UNB, que foi a faculdade que a gente estudou, né? A universidade onde a gente estudou. E aí teve até o sonho, em algum momento, de... Ai, vamos gravar na UNB, a gente vai
Verdade, foi um sonho.
E grava e tal, tudo mais. Mas foi uma epifania, né?
Não, assim, não foi uma epifania porque não virou nada, né?
É, exatamente. Pior, né?
É.
Nossa, exato.
E é porque também a gente achou... Eu não sei muito bem como, mas quando a gente foi, a gente tava com grandes planos, assim, de muitos programas, de chamar nossos amigos lá de Brasília pra gravar com a gente. Tinha várias coisas no campo das ideias. Que o Natal foi no meio da viagem, então aparentemente o Natal também atrapalhou muitos dos planos. A gente achou que a gente tinha muito mais tempo do que a gente realmente tinha.
Exato, porque sim ou não, né, tinha ali 24, 25 que já matou o dia, né?
Total.
E aí teve burocracia de família, né, de falar não sei o quê. Então não rolou, não rolou.
Infelizmente, mas amigos de Brasília, queremos que vocês participem. Então por favor, né?
Sim. Assim como não rolou nossa gravação nostálgica dentro
da UNB.
Da FAU-UNB.
É. Pois então, pra falar da nossa universidade, que é uma universidade nova, assim, né? Uhum. Que nem a cidade de Brasília. Ela é, então, acho que também, comparada com algumas outras universidades federais, assim, do Brasil, ela é uma universidade muito jovem.
Ah, sim.
E como Brasília foi toda planejada de concurso, eu acho que tinha também, assim, aquela ideia de muita novidade, assim. Brasília vai ser a cidade moderna e à frente do tempo e blá, 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 blá. Então, obviamente, eles estavam querendo também que o ensino fosse esse ensino de ponta e muito vanguardista, assim. Vanguardista de pensar pra frente, muito diferente, muito revolucionário, etc.
Exato, assim, não fazia sentido criar uma cidade toda nova e tal, tudo mais, e na universidade vai ficar na capital, que é toda planejada, se é algo que ainda tivesse lá dentro das diretrizes antes, né, daquela época.
Sim.
Então não tinha mais como fazer nem arquitetura, e até o ensino eu já vejo que já foi um pouco direcionado de uma forma diferente.
Exatamente,
assim, né?
O que eu acho que, assim, quando agora a gente estava pesquisando, que realmente aconteceu, né?
Uhum.
Virou, assim, o ensino era... Foi pensado de um jeito muito novo para os parâmetros da época, mas como a gente entrou muito depois...
Pra gente
foi muito
comum,
normal, né?
Uhum. Tinha-se esse lance, né, pelo contexto da modernidade, né? Que o campus... da UNB fosse um local multidisciplinar.
Uhum.
Então que os prédios ficassem, os prédios dos institutos ficassem meio perto.
Uhum.
Alguns institutos dividem um prédio, né?
Sim.
Que é um prédio gigantesco, mas
Sim.
dividem um prédio. Então esse lance da proximidade, essa coisa do... Até do assim, poder pegar uma matéria aqui ou uma matéria ali fica facilitado, né? Porque se eu quero pegar uma aula no Instituto de Artes ou no Instituto, sei lá, de Geologia, eu dou uma caminhada e tudo vai começar a funcionar ali meio perto. Então, realmente, essa multidisciplinaridade fica mais viável, né?
De fato. Eu tinha até a impressão, quando eu entrei, assim, que esse negócio de você poder pingar em mais áreas também era uma coisa, assim, um pouco da ideia que eu tinha de universidades americanas. sabe? Assim, uhum. De, ah, você do Harry Potter, né? Do vira-tempo. Sim. A pessoa tem um vira-tempo e aí pode pegar matérias em, sei lá, coisas diversas, assim. Você não fica também tão
menino,
amarrado.
Eu teria formado em 2 anos.
Eu não ia ter maturidade pra usar um vira-tempo. Dumbledore nunca daria um vira-tempo na minha
nunca,
mão.
Nunca, nunca.
Deus me dá asa cobra, entendeu?
Ele ia falar assim, pra esse mundo, nunca, jamais.
Brasília, eu fiquei isso meio de cara. Aí eu entrei no site da UNB, tá? Pra dar uma pesquisada aqui sobre a história do negócio. O site da UNB, para minha surpresa, não é dos piores sites de universidade que eu já entrei. Por exemplo, o da FAU-UNB é péssimo.
Parece o quê, Helena?
Parece um jornalzinho de igreja.
De interior?
Não. De qualquer igreja. De qualquer igreja.
É, mas não, tem uma programação visual ok, né? O da UNB.
O da UNB tem, sim. É. E aí entrei lá no quesito história, descobri que a universidade foi construída muito rápido. Tipo assim, Brasília foi inaugurada em 60, em 62 a universidade tava ou sendo inaugurada ou construída, assim, uhum. Mas tipo, foi meio que junto com o começo da cidade mesmo, sabe? Que eu achei que era um negócio que talvez tivesse demorado mais.
É, a UNB realmente nasceu junto com a cidade,
foi.
Né? Porque tem muita coisa que só foi aparecer depois da...
É. Não, mas
da
aqueles...
inauguração de Brasília, né?
É, sim, Brasília era aquele... Como é que fala? Aquele canteirão de obra por muito tempo. Ninguém
Exato.
Queria morar lá. Barro.
Uh-huh.
Poeira.
Lama.
Era isso.
Caos.
No plano do Lúcio Costa... já tinha a área meio que guardada ali para a universidade.
Uhum.
E aí, na hora de fazer o vamos ver, o governo do Jango falou, ai não, muito perto da esplanada, sabe? Do tipo, não, não vai dar para essa universidade ser aqui, vamos ter que barrar, embarga, não vai liberar projeto não, e não sei o quê, porque eles achavam que era muito perto da esplanada. Aí, o que eu tava pensando? Porque eu tava pensando aqui com a minha vivência de UNB de Brasília. Eu falava, velho, não é muito perto, na verdade, sabe?
Não, não é.
Então, só que aí você sabe qual que é a minha teoria? Que como Brasília era só um canteiro de obra que não tinha nada, era barro e esplanada, basicamente, uhum. Né? Tipo, tinha uma parte, aquela 308 ali, uhum. 308, 108 sul, construídas, que era o modelo,
uhum.
Esplanada, aí Asa Norte era um deserto.
Sim.
E aí o UNB, então eu acho que o cara achava que era muito perto porque ele conseguia ver a uhum. universidade do Planalto, entendeu? Então ele falava, ai não, não, muito perto. Só que na verdade, moço, é porque você tem que imaginar na hora que já tiver prédio aqui na frente, que eventualmente vai ser construído.
Uhum.
E aí, olha que maravilhoso o argumento e atenção, qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Deixa eu ler aqui que nem tava no site da UNB, abre aspas. Algumas autoridades não queriam que estudantes interferissem na vida política da cidade. Fecha aspas.
Leio outra pra você, Helena.
Vai, manda ver.
Eu tenho um livro que chama Mobiliário Moderno, das Pequenas Fábricas ao Projeto da UNB. É um livrinho que fala sobre o mobiliário da UNB de maneira geral. É lindo. Eu usei ele pra fazer minha diplomação e tal. E aí aqui, na página 31, na história da UNB...
Olha, ela tá toda bibliográfica hoje.
Tem assim, ó... Alterações do projeto inicial da UNB. A primeiríssima frase é: com o advento do governo militar no país em 1964, a UNB foi considerada reduto de subversivos.
Novamente, qualquer semelhança com a realidade, na verdade, não é uma coincidência, gente.
Desde lá, estavam achando que a universidade é só baderna,
exato.
Que não produz conhecimento, a galera lá tá fazendo nada, né?
Então, e aí, o negócio é que a UNB foi fundada sobre o princípio da autonomia. Autonomia, em parte, financeira... É, porque ela é uma fundação, uhum. Parece, na universidade. Isso parece que foi super revolucionário.
Uhum. Fundação
Só que
Universidade de Brasília.
Eu não entendi muito bem como é que funciona esse negócio da fundação, sabe? Mas é isso, assim. E era pra universidade ser uma instituição, assim, instituição, sei lá, né? Enfim, um negócio descolado
uhum.
do governo. Do tipo assim, aqui é liberdade de pensamento, meu amor. Porque a gente tá falando de pesquisa, a gente tá falando de ensino, a gente tá falando de aprendizagem e tal. Então, assim, não dá pra gente responder para, como é que fala? Interesses que sejam externos ou particulares de qualquer área do conhecimento. Aqui a gente privilegia o conhecimento, é o conhecimento autônomo.
Uhum.
E aí, antes do golpe militar, o povo já tava de mimimi aqui por causa da proximidade com a esplanada, sendo que Jango não tinha visão pra imaginar que ia ter prédio. Uhum. Entre ali, o Congresso e aquele terreno da universidade, sabe? E aí, com o golpe militar, que a universidade foi invadida algumas vezes, que também tem no site deles, assim, uma história até bem detalhada, eu fiquei de cara, assim, de todas as invasões e tal. Aí o negócio começa a se acirrar, e aí, pelo que a gente sabe, dentro do regime militar, isso começou a acontecer dentro de várias universidades do país, né? Então, gente, olho aberto, tá? Se você tá dentro da universidade, se você tem o privilégio de estudar numa universidade, a sua universidade tem o direito total de ser autônomo a qualquer linha de pensamento, porque o conhecimento extrapola essas barreiras políticas. Sim.
Assim, né, pensando lá no campo das ideias, que a gente tá numa democracia, porque democracia só em tese aqui, né? Solta a risadinha, né? A risadinha do Friends, sabe? Cara, desde que eu entrei lá, já dava pra perceber que não era tão assim, né? Tipo, a universidade, por mais que ela seja da fundação UNB e ela seja autônoma, uhum, tudo que acontece lá sempre vai estar ligado de alguma forma ao governo.
Claro, porque até, mesmo com a fundação, mesmo com a FUB, né, que é essa fundação da Universidade de Brasília, ele é ligado ao MEC. Uhum. Então...
E o MEC tá ligado ao Estado, né?
Exato. Então, tanto é que, assim, ó, não cortou verba tudo ano passado? Todo mundo se fode.
Pois é.
Toda universidade federal que tá ligada ao MEC se fode, uhum, entendeu? Fundação ou não. Uhum. É isso.
É a mesma coisa na época do governo Dilma, com o lance dos... Tipo, das bolsas do... Tipo, em parceria com o CNPq pro, uhum, Ciência Sem Fronteira. É uma coisa do Estado que privilegiou todo mundo. Uhum. Mas quando acabou também, todo mundo saiu perdendo. É. Então, assim... Não é tão desligado assim do governo.
Então, por isso que eu tava querendo saber mais sobre isso, porque eu não tava entendendo o que era toda essa revolução. E eu falava, gente, mas o dinheiro não vem do MEC de qualquer jeito. Eu não tô entendendo.
É.
Enfim.
Enfim.
A UNB foi pensada por dois caras. Bom, a gente vai começar a falar de arquitetura e eu já tenho uma ressalva, pra variar, né? A chatona. Ela foi idealizada, a UNB foi idealizada pelo Darcy Ribeiro, famosíssimo, e pelo Anísio Teixeira, que eu acho muito famoso pra quem é de Brasília, mas eu não tenho certeza se ele é muito famoso no Brasil, sabe? O Darcy Ribeiro, então, foi o cara, ele pensou a base da instituição, da universidade. Uhum. E o Anísio Teixeira foi o cara que fez o modelo pedagógico. Uhum. Aí, o Darcy é antropólogo, já morreu. Antropólogo, ele foi secretário, desculpa, ele foi ministro da Educação do Jango. Durante o período militar ele ficou exilado no Uruguai. E aí, depois ele foi vice-governador do Rio de Janeiro. Ele era o vice do Brizola.
Que?
Sim. E meu avô só queria votar no Brizola. Meu avô amava o Brizola. E o Anísio Teixeira era um jurista. Foi secretário da Educação do Rio de Janeiro. Foi conselheiro da Unesco. Ele foi também, eu acho que, consultor da Fundação Getúlio Vargas. Ficou exilado nos Estados Unidos durante a ditadura militar. Foi professor da Columbia University. E ele tinha um negócio, assim, que ele era de um movimento que chamava Escola Nova, parece. Uhum. Que exatamente era uma metodologia de ensino que pensava em formar o pensamento e análise crítica dos alunos ao invés de ficar naquela decoreba, uhum, sabe? Então eu descobri o quê? Que Anísio Teixeira é o cara.
Sim, e... Assim, ao meu ver, dentro da faculdade que eu fiz, funciona isso, sabe? A questão do senso crítico e tudo mais, eu acho que é bem levado a... Porque assim, vou citar um exemplo aqui, que aí era uma diferença que eu tinha mais ou menos de uma maneira geral enquanto todas as faculdades do Brasil.
Uhum.
Né? E aí eu vou pegar o exemplo da UNB e, por exemplo, do CEUB.
Uhum.
Que eu tinha uma amiga que o pai dela era professor do CEUB.
O CEUB é um centro universitário.
É um bom centro universitário.
Sim.
Em Brasília. Bem...
Ele seria tipo a Belas Artes aqui em São
Paulo.
É, bem
renomado. E aí o pai dela era formado na UNB e dava aula no CEUB.
Uhum.
E o que ela falava era exatamente isso, assim. O CEUB tem uma visão prática. Então,
sim,
assim, você vai ter todos os conhecimentos que você teve na UNB também. Mas o seu conhecimento vai ser voltado para o mercado.
Sim, eu tinha muita
vai ser voltado para o
também.
Mercado. Então você vai aprender as mesmas coisas e tal, tudo mais, mas num viés prático de emprego, profissão.
Sim.
E na UNB, de uma maneira geral, é bem, né, tipo assim...
Campo das ideias.
Por que que está sendo pensado assim?
É.
Ah, mas por que é X e não Y? É. E nos outros é tipo assim... É X, vai lá, faz e acabou. Tipo,
tanto
funciona.
É que a diplomação do CEUB, eu tinha ouvido falar que eles têm que entregar um caderno de detalhamento executivo.
Sim.
E na UNB, se você tiver um anteprojeto, você forma.
Sim.
Entendeu? Porque o negócio é... Enfim, era isso. Era como se fosse o jeito de pensar mesmo, é um pouco diferente, sabe?
Ah, é muito pra onde tá voltado o final, né? Assim,
é.
Entre aspas. Você vai se graduar, você vai ficar desempregado, UNB?
UNB.
Ou você vai se empregar, não é da UNB, porque você já tem um viés de trabalho profissional e tal, não sei o quê. É isso. E, né, baseado no que o Anísio já tava, tipo, prevendo, né, isso de certa forma aconteceu. E eu vejo acontecendo.
Acho. Aí, o que que acontece? Só que, assim, o Darcy Ribeiro parece que era mais famoso que o Anísio Teixeira.
Uhum.
E aí...
Tanto é que o campus...
Sim.
Leva o nome dele.
Sim. E o Anísio Teixeira fica renegado a um pavilhãozinho que você faz a prova específica ali do lado.
E que é de um professor da UNB e que, gente, vou falar de conforto térmico, não. Mas lá não funciona. Um professor...
Ele não é muito bom de conforto, eu acho, né?
De porque... outras coisas da vida também, né?
É. Fora o caráter...
É, não. Aí o caráter não existe.
Não, então, isso, sim. Porque fora que ele já tem um caráter ruim... eu acho que a parte de projeto dele mesmo, assim, porque, sei lá, formalmente eu não tenho muito problema
não
sabe?
Formalmente eu acho ok.
Com os volumes, eu acho até bonito, acho interessante as coisas, assim, né, em volumetria, de material, de linguagem mesmo.
Uhum.
Mas nenhum projeto dele funciona muito bem termicamente.
Pois é.
Né?
E aí o Anísio Teixeira ficou renegado a um pavilhãozinho.
Sim.
Que é desses que
é
nem
abafado,
funciona direito.
É. Mal tem forro de gesso.
Nossa, o bichinho deve estar triste.
E, e o teto todo de zinco. Menino.
Fresquinho. Aquele shed aberto pro lado errado.
Esse é o pior. Chama o Lelé.
É.
Por que que não chamou o Lelé? O Lelé fez tanto prédio naquela universidade, gente. Ele ainda era vivo.
Já tava acontecendo, sabe?
Pois é. Não, porque eu acho que esse pavilhão aí foi depois, não foi?
Não, foi muito depois.
É.
Mas assim... Ele tava tão vivo quanto quando foi construído o beijódromo, ele tava vivo.
É verdade, o beijódromo é bem depois.
É bem depois. Eu assisti o Lelé dentro do beijódromo.
Entendi. Eu vi o Lelé dentro de um auditório lá do ICC. O ICC, então, o que que acontece? O ICC é o Instituto Central de Ciências. Que é um prédiozão, assim, de uns 750 metros. Como é que é? Um quilômetro, quase, né?
É, quase um quilômetro.
Que ele tem aquela curvinha meio que parecida com o do plano piloto, né?
Uhum.
Você vê que o Oscar Niemeyer já deu ali uma homenagem pro Lúcio Costa. Repetiu a homenagem, né?
Aí tem uma questão de terreno também.
É.
Então, basicamente, Oscar Niemeyer, projeto e detalhamentos. Projeto executivo, né? Projeto executivo, Lelé.
E isso aconteceu em vários prédios que são feitos, assim, desde o começo, né? O Vini trouxe um outro livro pra cá também, que é muito legal, achei. Inclusive, acho que eu fiquei querendo, menino. Quando a gente foi na festa... Do livro da USP, tinha a editora
tinha
da UNB,
editora,
né? Eu não...
Eu ainda dei uma olhada, mas eu não lembro de vê-lo.
Ai, gente, era muito
Eu vi
legal.
O do Lelé, mas esse eu não vi.
Chama Registro Arquitetônico da Universidade de Brasília. É como se fosse um inventário dos prédios, né?
Uhum.
Então tem também o nome do arquiteto responsável pelo projeto, tem uma plantinha.
Umas fotinhas.
É muito legal. Porque aqui eu também já tenho uma reclamação. Dentro dos institutos, da universidade, dos sites dos institutos, tem as fotos dos prédios, mostrando toda a infraestrutura daquele que aquele instituto dispõe, blá, blá. E aí você não consegue achar quem fez o projeto, entendeu? Quem foi o responsável. Dentro de um negócio que é da universidade, sabe? Que muitos, assim, os mais recentes são feitos por professores da FAO, e o negócio não tá lá, o crédito não tá dado.
Uhum.
E você tá achando o quê, Instituto de Ciências Biológicas? Que você acha que você ganhou isso aí de quem? Entendeu? Alguém pensou nesse prédio? Essa boniteza que você tá exibindo aí como se fosse muito tecnológico? Alguém assinou, que foi Marleixo.
É por essa e por outras que vai um bocó, um professor da UNB, e assume a autoria do ICC, entendeu? Porque...
Alguém
tipo...
assumiu? O dito cujo?
O dito cujo. A gente, que é da arquitetura, a gente sabe quem fez o prédio do ICC e tal, tudo mais, não sei o quê. Mas eis que o UNB 50 anos, revistinha comemorativa, certo. História da arquitetura da UNB. Esse professor, ele...
Que não é o Marleixo.
Que não é o Marleixo, que é uma dupla, né?
É o Marcílio e o Marleixo.
É, Marcílio e o Marleixo, Marleixo. Ele coloca, ele dá a entrevista, né, entendi. Sobre tal, não sei o quê, e ele se coloca assim, eu, como autor do projeto...
Mentira!
Sim. O que que acontece? Ele fazia parte da equipe? Fazia.
Entendi.
Mas autor do projeto de CC...
Ah, meu amor!
É muito fácil você falar que você é autor, sendo que ninguém sabe quem que é, fora a gente que já tá lá dentro da universidade.
Entendi.
Entendeu? Essa revista comemorativa era pra todo mundo, entendi. Né, da universidade. Então eles falam, olha, realmente, esse professor...
Vai botar um bim!
Olha, foi ele que projetou. Gente, ele tá vivo ainda e, tipo, dá aula lá na FAO.
Pã.
Entendeu? É fácil mentir, porque dentro dos institutos não é divulgado, tipo, ninguém sabe quem são os autores desses projetos.
Porra, eu acho
fica
que isso
fácil
uma
alguém mentir em cima, sacou? É receber crédito.
É.
É porque esse professor ele queria receber crédito, a gente sabe como que é o ego dele.
Né? Ah, é o ego também, vamos lá, da FAO, né? É. Assim, os professores da FAO, vamos combinar, assim, que apesar da gente ter uma admiração muito grande por alguns professores... O ego tá ali, ó, transbordando.
Inclusive,
entendeu?
Tem uma piada, assim, dentro da FAO, que é... Lá tem um sistema, né, de mezanino e pé direito duplo nos ateliês.
Sim.
E aí fala assim, ah, por que no ateliê tem pé direito duplo? Pra caber o ego dos professores. Então, só pra vocês entenderem um contexto meio que urbanístico, assim. Fica na Asa Norte, é um lote, né? É uma área gigantesca, tem uma partezinha que fica lá perto do lago. E é isso, é um espaço salpicado de pedra. Prédio dentro.
Sim.
Prédio e bolsão de estacionamento. E então tem o Instituto Central de Ciências, que é esse gigante, que é o maior prédio, o famoso Minhocão.
Uhum. A gente também tem um Minhocão,
a gente
viu?
Também tem um Minhocão em Brasília.
Ah, não, o Minhocão daqui é antes de Brasília. É. Não, é depois, o Minhocão aqui é dos anos 70. Brasília já tinha Minhocão desde 62.
Pra você ver.
Tá.
E aí, fora esse Instituto Central de Ciências... que abrange vários institutos.
Sim.
Tem outros prédios de alguns institutos que são separados, né? Uhum. Então, assim, Instituto de Medicina, de Direito, de Biologia, de Química...
Não, esses eram no Minhocão.
Agora passaram.
Porque o que acontece também? Depois a UNB fez essa espécie de expansão, aumentaram esses... assim, fizeram prédios para esses institutos, tiraram eles do Minhocão. E aí, eles têm uma expansão de campo, agora é camp, né?
Uhum.
Porque tem um em Planaltina, parece, e um no Gama. Então, a UNB agora também já é...
Não, são três. É Samambaia, Planaltina e Gama.
Ah, então pronto. Então é camp mesmo, assim.
Camp
é
o singular de campus.
É o plural.
É o plural.
Mas aí, o que eu acho legal já, é que ali no Minhocão, eu acho... Eu sempre gostei dessa ideia, assim, de você misturar um pouco os institutos, as faculdades, e você conseguir andar ali no mesmo prédio, meio que... topando com gente, assim, que é totalmente diferente da sua área, sabe? Assim, e arquitetura é um curso, na verdade, muito restrito, né?
Sim.
A gente pega poucas matérias obrigatórias de cadeias fora. Mas,
e
por
poucas
exemplo...
pessoas pegam dentro da...
Exatamente.
Do instituto.
Mas, por exemplo, tem uma matéria obrigatória de geologia, que era lá no meio do Minhocão. A arquitetura fica aqui na parte norte.
Uhum.
E aí você ia caminhando e tal. Então, só de você ir caminhando no Minhocão, você já ia vendo que a galera ia ficando diferente.
Nossa, total.
Ao longo do percurso, assim, sabe?
Uhum.
Então, isso eu sempre achei muito, muito legal, assim.
É, nesse sentido, assim, funcionava super, né? Porque... Assim, se você vai pro, sei lá, Instituto de Biologia, você só tem galera da biologia lá e tal, tudo mais, então é todo mundo mais ou menos no mesmo mood, né?
É.
Agora, o ICC, o Minhocão, vamos lá, tipo, passando por alto, tem arquitetura, comunicação, aí do nada, tipo assim, do nada não, na frente tem ADM.
E então, economia.
E economia, então já imagina o confronto entre arquitetura e comunicação, tipo assim... Os viado, a galera criativa e tal, não sei o quê, junto com os hétero top da ADM da economia.
Sim.
Já começa aí. Aí tem, tipo, réu, né? Tipo.
Relações
internacionais.
Também.
Aí tem letras, antropologia.
Isso aí é mais pro meio.
É mais, não, na verdade, letras é lá no.
É no Udefinho, né?
No sul.
No sul.
Mas o Minhocão inteiro é isso. É letras, antropologia, pedagogia, matemática, biologia.
É.
Aí ADM, economia,
computação. Aí tem o Instituto de Psicologia, eu sei que é tipo na ponta sul do Minhocão.
Ah, é. Extremo sul.
Extremo sul. Exatamente. Extremo sul porque eles são perto da parte de medicina.
É.
Como se fosse assim, você vindo do sentido norte pro sentido sul da cidade, tem o direito, que eu odiava, que era a faculdade de direito, ficava ali em cima, e eles eram num morrinho assim, elevado, eles chamavam de Olimpo. Olimpo. Tomaram o cu, né?
É, nossa.
Aí vinha a galerinha, comunicação, arquitetura, e aí na frente,
administração
e economia. Aí você chegava ali no meio, tinha geologia, a biologia era ali no meio.
Era, tanto é que o CA da biologia ainda é ali, mas o instituto já é lá no prédio novo.
Entendi.
Já.
Aí tinha uma área cinza aí, mais ou menos assim, de cursos meio misturadões. Aí na parte sul tinha a parte de letras.
Psicologia.
E aí é isso, aí eu sei que caminhava mais alguns cursos, aí tinha psicologia bem no finalzinho, faculdade de medicina.
Uhum.
E aí depois, tipo assim, nos anos 2008, tipo, fizeram o Instituto de Química e o Instituto de Ciências Biológicas, eu acho que tem um terceiro que eu não tô lembrando o nome, que foram colocados, então, ainda depois da faculdade de medicina, não é isso?
Uhum,
que isso. São esses prédios mais novos, que foram feitos por professores da FAO, e que agora estão mais perto da parte sul, assim.
Isso.
Ah, e aí, artes e design, eles são como se fosse na parte meio centro-norte do Minhocão, mas pra cima. E aí, acima desse arte e design, tinha a parte de engenharia, que era, são a FT,
isso.
Né? Tipo, que eram também uns prédios
passagem
separados.
Tecnologia.
É, que eram no alto e ninguém se chamava de Olimpo.
É, porque a galera se coloca no lugar deles, né?
Que é abaixo da arquitetura. Otária, total.
Aquele, sim, sim, claro. A gente aqui super falando de igualdade. Ah, não. Foda-se. Tudo isso para dizer que, de fato, é muito diverso.
É.
Essa troca que tinha pessoal, né? Assim, era muito diverso. Então, era gente de todo tipo.
Ah, eu gostava.
Era
disso,
muito legal.
Adorava,
então, isso mostra que realmente esse lance do campus, todo mundo meio junto e tal, não sei o que, realmente funcionava.
É. E aí, o que que acontece? Esse miolão, ele foi feito nos anos 60, que é a dobradinha, né, Lelé e Oscar, que eu acho que são uns prédios muito, muito, muito legais. Assim, eles têm uma cara de datados, né?
Obviamente.
Mas, arquitetonicamente falando, parece que eles... Eu vou ser idiota e saudosista aqui, porque eu tô numa fase agora de ser idiota e saudosista. Mas assim, eu tenho a impressão que aquela arquitetura tinha umas formas muito interessantes. Elas têm uma cara de uma época.
Mas que eram também muito específicas da UNB, né?
É.
Né?
Que eu gostava, assim, porque parecia que era assim, já que a cidade é toda nova e a gente tá experimentando, aí todo mundo experimentou tudo lá.
Uhum.
E aí fica um pouco essa cidade fora do tempo,
não,
assim,
e total,
sabe?
Porque nesse livro do mobiliário, fala-se exatamente isso, assim, que não fazia também... É, lógica fazer uma universidade toda planejada e construída, tipo, projetada com vários prédios do Oscar e tal, tudo mais, e só cá umas cadeirinhas, né, uns negocinhos, tipo, nada a ver dentro. Então, foi aquele momento que falou assim, já que a gente tá aqui, vamos fazer as cadeiras também? Sabe? Vamos fazer as mesas tudo? Tipo, e aí existia esse negócio da experimentação. Então, lá era meio que um laboratório, sabe?
É, então, porque aí o que que acontece? O Darcy e o Anísio chamaram o que seriam os caras mais pra frentex de cada campo pra dar aula lá.
Exato.
Então a UNB recebeu uns nomes, assim, que são inacreditáveis, sabe? Tipo assim, parece que o Oscar meio que ficou vinculado lá com a universidade, eu não sei se ele deu aula, mas ele ficou vinculado com a universidade um tempo, e aí ele chamava os amigos dele. Aí era tipo assim, o Lelé tava envolvido, o Sérgio Rodrigues tava envolvido, tipo, aquela patota toda que você acha que são as referências, as estrelas. Cara, tava lá a gente esperando pra falar com o coordenador de curso sentado no Sérgio Rodrigues.
Exato.
No primeiro semestre, sem nem saber quem era.
Uhum.
Né?
Mesa dos auditórios, tudo Sérgio Rodrigues.
Pois é.
Né, gente?
Era isso. Era uma universidade de ponta mesmo.
Assim. Uhum, de ponta e de experimentação. E isso fica nítido até hoje.
É.
Porque tem um mobiliário, tem uma carinha de que, assim... Pô, isso aqui não é em todo lugar que você vê, né? Tem outra coisa importante da UNB. Tem um prédio do Zanini lá. Que que é...
Do Zanini e de Zanini, o filho?
Não, desculpa, do Zanini Caldas.
Ah, tá.
Que hoje é o Instituto de Turismo. É bem bonito, estrutura de madeira, cara, é gigantesco. Então, assim, dá pra ver que foi uma universidade assinada, né?
Foi.
Assinada.
Só nomes de peso, assim, realmente.
E assim, gente, a gente não tá falando de pouca merda, né?
Não.
Cara, o Lelé e o Sérgio... Nossa, o Lelé, o Sérgio e o Oscar, que são, assim, os principais nomes. Inclusive, nesse livro, fala-se muito de... peças que não sabem a autoria, coisas que foram perdidas no tempo. Então, tem muita coisa aí que ainda não tá arquivada, tipo, que... Não sabe, cara, tem coisa que eles falam assim, apareceu. Não, mas como assim apareceu? O instituto deve ter, sei lá, um...
Tem nada.
Como que é o nome?
Registro. Inventário.
Inventário. Então, eu falei... Então, assim, tem coisa assim que... Gente, o instituto não tem um inventário do que entrou dentro da faculdade. Simplesmente, assim, ó, apareceu uma cadeira dentro do instituto. Então, existe um lado negro aí que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas as coisas que a gente sabe é, basicamente, Oscar, Sérgio e Lelé. Por exemplo, dentro dos institutos tem cadeira, mesa. Cadeira de aluno tem pouco.
É.
Hoje é mais, assim, cadeira de professor, mesa de professor e dentro das diretorias e tudo mais.
Uhum. Da sala dos professores
da
também,
sala
né?
Dos
porque
professores.
Na sala de aula mesmo...
É, na sala de aula não tem. Alguns... anfiteatros tem mesa do Sérgio Rodrigues ainda.
É, mas de cadeira eu lembro que ali na parte de anfiteatro sul, quando eu tava na faculdade, uhum. Que já tem um tempão, já tinham uns que as cadeiras já eram todas novas.
Sim.
Já tinham mudado tudo, assim.
E aí tem Auditório da Música, que é assinado pelo Lelé. Tem o Auditório dos Candangos, que é como se fosse... Foi o primeiro auditório da UNB, que é onde teve a... Digamos, como se fosse a aula inaugural.
Uhum.
O projeto das cadeiras é do Sérgio Rodrigues. Que aí tem, cara, tem todo um desenho, assim, que a cadeira levanta. Tipo, dessas coisas de cinema hoje e tal, não sei o quê. Então, assim... A galera tava experimentando e tava experimentando certo.
É.
Sabe? Não erraram. O Lelé desenhou banco, né? De parada de ônibus.
É.
O Lelé desenhou uns banquinhos que tem cara de banquinho de praça que todo mundo conhece. Aquele pré-moldadinho de concreto que a base encaixa no encosto e tem aquela versão com encosto, sem encosto e tal, não sei o quê.
Nossa, o Lelé realmente...
Projetinho assim, de Lelé.
Ele é muito fenomenal. Pritzker, Jesus Cristo!
Exato. E aí, já dando um salto, assim, mas na biblioteca da UNB tem um mobiliário incrível feito de concreto. Então... os balcões, mesas, tem uns mostruários e tal, tudo mais, tudo feito de concreto pelo Galbinski, que foi autor do projeto da biblioteca.
A biblioteca é a nossa, é a versão brasiliense da Ronchamp, seria. A gente fica brincando que aqui o MIS, né, o Museu de Imagem e Som aqui em São Paulo, é a Ronchamp daqui de São Paulo, e aí a biblioteca lá de Brasília é a Ronchamp brasiliense. Sim. Então, que ela tem aquela espécie de...
Uma cobertura em formato de shift boy, assim, né?
É, meio daquele chapéu de noviça,
chapéu,
também,
assim,
também, né? Que é, tipo, da igrejinha, enfim. A biblioteca, eu acho um dos prédios mais legais. Assim, é porque, velho, lá no UNB é difícil escolher, né?
Muito, muito prédio legal.
Eu acho que o meu preferido é da reitoria. Que é do Paulo Zimbres.
Eu acho que eu fico entre a reitoria e a biblioteca.
Pois é, que a biblioteca é tão marcante, cara, também, né?
É porque eu tive uma vivência muito grande de biblioteca. De reitoria, eu fui na reitoria, sei lá, 3 vezes.
Então, é porque assim, eu morei na Colina,
uhum.
Que era ali a parte que seria de alojamento de professor. Os prédios da Colina Nova, porque os prédios da Colina Velha são Lelé.
Uhum.
Os prédios da Colina Nova são de um professor que a gente teve, que era o
Paulo
Marcos. Que era o de Conforto
Luminoso.
E eu lembro que na época que os professores entraram lá, foi mó bafafá, porque não tinha ralo na cozinha.
Desde lá já tava falando, não jogue água
não,
na cozinha.
Não, e aí todo mundo quer entrar e falar, como que eu vou lavar a minha cozinha? Porque aqui no Brasil a gente joga balde, joga balde, né?
A gente não passa paninho, né?
E aí ele já todo assim, minha querida, né? Ele tipo assim, minha querida, nem na Europa não é, mas não tem ralo não. É a mesma coisa, mas o povo tava achando ruim.
É.
E aí, como eu morei na Colina, passei, tipo, 10 anos lá, eu tinha um cachorro na época, uhum. e aí o passeio do cachorro era passear pela UNB, entendeu? Porque era perto, uhum. assim, tal. E aí na reitoria tinha um espelho d'água. E como eu caminhava com o cachorro até a reitoria, o cachorro chegava lá com sede. Aí eu botava o cachorro dentro do espelho d'água.
Você tá zoando?
Não. Pra ele dar uma refrescada. Eu e Valéria, entendeu? Assim, uhum. tipo, eu e a minha amiga, e as duas botavam o cachorro lá. Então, eu gostava muito daquele prédio da reitoria. Entendi. Tanto que quando tiraram o espelho d'água por causa da dengue, uhum. eu fiquei super chateada, assim, que eu já tava na faculdade. E aí foi meio que assim, poxa, era uma selvinha lá, uhum. sabe? Tipo assim, como é o nome? Urban Jungle, meu amor, Paulo Zimbres. Ó.
Mas até hoje o átrio central ali é um absurdo, né? De vegetação.
Nossa, eu acho aquele prédio.
Eu acho que tem uma das costelas de Adão maiores que eu já vi na minha vida. Cara, tem umas folhas gigantes, velho.
Eu sei lá, aquela costela de Adão. Eu não lembro, assim, da costela de Adão especificamente.
Eu lembro. Mas é isso, eu não tive uma vivência tão grande de reitoria, porque eu fui poucas vezes. Eu fui pra pegar o meu certificado, quando eu formei.
Você vai primeiro, porque quando você passa, você tem que deixar um documento lá, não é Sim. isso? E quando você forma, você tem que deixar um documento lá.
Eu acho que eu só fui lá mais de duas vezes, porque deu um problema no meu certificado, e eu tive que ir lá uma terceira vez.
O estágio também tinha que ir lá na reitoria. Pra o negócio, a documentação do CIE, você tinha que deixar lá.
Ah, verdade, quando eu estagiei na Codab, eu precisei lá.
Então. Então, assim, a reitoria, obviamente, ela era pra casos muito específicos, assim, sabe?
Os mais burocráticos, chatos, eram todo lá.
É, reitoria, né, gente? É isso, não é pra você ficar indo lá à toa.
É muito legal, sabe? Tipo, todos os projetos são bem interessantes, assim. E principalmente esses, tipo, da reitoria, o ICC, os prédios mais antigos, não dessa certo. Galera nova, que foram os nossos professores que fizeram, assim, né?
Mas eu ainda gosto, digamos assim.
Não, eu ainda
assim.
Gosto, mas é porque, claro, tem um valor diferente, né?
Sim.
Tem aquela coisa do valor histórico e tal, tudo mais. E é muito interessante ver também... tentar buscar, tipo, fotos antigas, ou até, tipo, o que era o projeto desses prédios antes e o que foi, tipo, executado, né?
Uhum.
Então, por exemplo, o ICC mesmo, dá pra ver que nas... lá tem um sistema como se fossem, tipo, dividido em duas alas, né?
Uhum.
Um centro, que é um, tipo, um jardim.
Uhum.
E aí tem os pórticos com os prédios, digamos assim, né?
Certo. É porque é como se ele fosse uma mini réplica... das asas do plano piloto mesmo, onde você tem um eixo central ali que Isso. não é ocupado e você tem prédios margeando esse uhum. eixo. Então, o ICC funciona mais ou menos dessa forma.
É. E aí, por exemplo, nas passagens de uma ala para outra, pelo jardim central, em tese, era para ter umas coberturas. Tanto é que dá para ver que tem ferragem de espera, sabe?
Sim.
Então, tem isso, assim... O prédio, ele tem uma cara super brutalista, né? Tipo, tudo aparente de concreto.
Uhum.
E aí, quando a viga toca no pilar,
uhum.
dá pra ver que tem uma ferragem de espera. Era pra acontecer em algum momento essas coberturas, mas não aconteceram.
Então, o ICC mesmo, eu acho que ele tinha vários problemas, assim, acústicos. De verdade, assim, eu não lembro muito de sofrer muito com a parte térmica. Mas eu sei que era muito quente, né? É porque, assim, eu não lembro mesmo de eu reclamando muito sobre isso. Agora eu lembro que acusticamente era um negócio que era o que era unânime, assim.
Sim.
Todo mundo reclamava. E muita gente falava isso, que é porque o... Então a gente culpava o Oscar. Do tipo, esse velho não sabe fazer projeto, mas... Porque parte do projeto não foi feito.
Uhum.
Então, obviamente, o cara acaba levando a lenha também pra um problema que, às vezes, não foi dele, entendeu?
Uhum.
Apesar de eu, pessoalmente, ter as minhas dúvidas que o Oscar realmente considerou esses quesitos. Com base em outros projetos
isso
dele.
Isso que eu ia falar. Com base
entendeu?
Nos outros projetos dele, dá pra ver, né?
Que, às vezes, isso não é o importante.
Não era a prioridade dele
Nunca
pensar
é.
Em conforto.
Exato.
Não era a prioridade dele pensar na pessoa que ia entrar.
E raramente é, assim. E aí o negócio é por isso que ele tinha uma equipe. Então, provavelmente é. Talvez o Oscar não tenha pensado nisso, mas eu tenho certeza que o Lelé pensou.
Uhum.
Só que aí, bom, verba vai, verba vem. Todo mundo sabe aqui também como é que funciona isso no Brasil. E o negócio não aconteceu. Mas também, não sei, a UNB sempre funcionou assim,
uhum.
né? Então, ela é decadente nesse ponto, eu acho. Eu acho que tem quesitos que tem como melhorar. Mas é um negócio que ainda está acontecendo, né?
Dá pra funcionar sem fazer essas melhorias, né? Por mais que seja sofrido muitas vezes, né?
O APA era isso, a acústica. Sofrida, menina, sofrida.
Eu achava térmico péssimo, porque eu estudava de noite, então as paredes passavam o dia inteiro esquentando, entendeu? É. E aí quando eu chegava bem linda e bela, aí não... Tipo assim, tava, você encostava a mão, a parede tava quente.
Sei.
É, e aí, assim, ó, se você pega a FAO, ela tem duas entradas, digamos assim. Uma que é voltada pra dentro do minhocão.
Sim.
E a outra
pra que é... Pra esse eixo central, que a gente falou.
Pra esse eixo central. E outro que é voltado pra fora, porque
o jardinzinho.
Exato, porque a gente chamava da pracinha da FAO, né?
Nossa, eu fugia de vários ateliês pela portinha do lado.
Claro, é, mas é claro. É quem nunca matou aula dentro da pracinha, sabe? Tipo, que era do lado do ateliê.
Ah, que o professor ficava vendo que você tava matando a aula
o
dele,
o professor,
né?
Olhando você, tipo, matando a aula, e era isso, né? Se você sai por essa saída alternativa, saída pelos fundos... Você queria sair à francesa?
Isso.
Na hora que você sai, você consegue enxergar a biblioteca. E aí que a biblioteca eu acho um projeto muito interessante, porque ela é semi-enterrada.
Uhum.
Então você entra por ela pelo como se fosse um térreo. E se não me engano tem um ou dois.
Tem um, eu acho.
É, um pra baixo e dois pra cima.
É.
É, isso. E aí, então ela tem essa cara semi-enterrada. Então tem uma... passarela, ponte, X, que vence um talude gigante. Então, quando você tá entrando, você vê a galera no subsolo.
Ah, eu adorava olhar as pessoas.
Lindo. E aí, você via a galera no subsolo, e aí você entrava, vencia meio patamar. É meio... Não era, acho que não dava nem meio, talvez.
Não, dava.
Dava, né? Dava. É, não, era uma escadinha boa.
É.
É, aí você vence meio pé direito... E aí você entra nessa, tipo, aí tem a recepção e tal, não sei o que, onde você deixa, tira livro e tal. E aí tem a parte de cima, que é só livro, salas de estudo e tal, não sei o que. O grande lance é que o projeto, ele tem essa cobertura à la Ronchan, assim, né?
Uhum.
E que os pilares, eles são brises gigantescos.
É lindo aquilo.
É lindo pela proporção. Eles parecem que são muito finos.
Uhum.
Mas você chega lá e é tipo umas bitolas, assim, de concreto enorme, concreto armado. E ele tem um apoio bonito no... Quando o brise toca no chão, ele tem um apoio meio bonito, que ele não desce inteiro no chão. Ele tem como se fosse uma sapata.
Uhum.
E o brise só toca em um ponto, assim.
Nossa.
Sabe? É super bonito.
Galbinski, tá, ele arrasou. Aqui.
É muito bonito, muito bonito.
É, e eu gosto também.
É,
a chegada nele,
exato,
é massa.
Exato, a chegada, assim, dele é muito bonita, assim.
Estacionamento era uma bosta.
Estacionamento em Brasília.
Não, vai, lá na biblioteca era pior.
Não, era pior, mas...
Pior primeiro porque a vaga tinha 50 centímetros de largura.
Era pra moto, a gente estacionava um carro, né?
E aí, o estacionamento era pequeno também, pra proporção, eu acho,
aí
que das pessoas...
Aí você estacionava no estacionamento da reitoria.
É, ou então era aquele que você falava, eu vou deixar aqui no ICC mesmo e vou andando.
É, era o mais normal, né?
E aí lá se vai, né? Uhum. Tipo assim, o negócio acontecia. Porque era isso, ela era do lado da reitoria mesmo.
Sim, ela... É tipo assim, tem uma rotatória, aí você vira pra um lado, é a biblioteca, aí vira pro outro, é a reitoria. O estacionamento é um do lado do outro real, assim.
E eu achava engraçado, assim, também, porque a biblioteca era pesada, assim, né? Ela é... Que eles falam isso, assim, é o tipo Galbinski brutalista.
Uhum.
E aquele concreto... Era um blocão fechado também, uhum, porque obviamente a biblioteca era climatizada e a UNB tem uma parte de obras raras e não sei o que precisa de um ambiente controlado climaticamente.
Lá tem sala de obras raras e tal, tudo mais.
Então ela era toda fechada, não sei o que, não sei o que. E aquele blocão de concreto com aquela aba, assim, uhum, né, pra cima. Aí você caminhava um pouco e tinha a reitoria, que eram esses dois prédios soltos com uma rampa que ligavam os dois. E assim, ó, plantas caindo entre esses dois prédios,
átrio,
né? Nesse,
digamos,
átrio. E também acho que a reitoria tinha uns 3 andares, né?
Mais.
Um negócio assim, mais 5 mais, talvez. Mas não era muito mais,
acho,
não.
Acho que era tipo uns 5.
E como a arquitetura, né, daquela época era assim, tinha como se fosse a base,
uh-huh,
que era essa projeção do edifício. E agora, as salas e esquadrias, não sei o quê, elas eram recuadas.
Uhum.
Então, você ficava vendo como se fossem umas lâminas flutuando no ar, assim. É muito sinistro, assim, a reitoria, eu achava. E ela era também com esse concretão, assim, então era esquisito, porque ela era pesada,
era,
mas
aquele
ao mesmo
jogo,
tempo,
né?
Muito leve, assim,
mas
também.
Sabe que eu acho que a biblioteca tem um pouco disso também. Porque a laje, quando você tá entrando na biblioteca, você vê todas as lajes, mas a fachada é toda de vidro. Então, você vê o que tá acontecendo e aí você fica com essa impressão de lâminas mesmo,
certo,
assim, né?
Certo, é.
Cara, tem... Na biblioteca tem o detalhe do detalhe do bonitinho, assim, que, pô... Pra escala do que era a universidade, eu acho muito bonito, que é... ela é toda de laje nervurada. E aí o Galbinski fez um desenho de forro, que é um desenho que parecem umas pirâmides e tal, não sei o que, nesse forro. E aí alguns ele cria espaço pra embutir a lâmpada, e em outros não.
Nossa, eu não lembro disso.
E tem conforto acústico, afinal, uma biblioteca. Então, assim, cara, o cara tava desenhando um forro, sabe? Era o detalhe do detalhe, que pra uma obra... Gente, hoje em dia, ainda se pensa muito nisso, mas pensa, velho, obra do governo.
É.
Sabe? A galera tá querendo economizar. Deu detalhe que foda-se, sabe? Tipo, e não, lá tem. Realmente foi muito bem pensadinho. É muito incrível.
Esse duo que fizeram, esse díptico que fizeram aí do José Galbinski com a biblioteca e do Paulo Zimbres com a reitoria, ficou muito acertado, sabe? É um negócio... E que eu acho até que dá essa...
Importância,
sim. É, de importância e autonomia que a universidade queria passar, sabe? Eu acho que os caras que fizeram esses projetos foram muito certeiros, assim. O restaurante universitário também é do Galbinski. E ele é uma linguagem meio... Assim, não, é porque em termos de material é igual, né?
A UNB inteira, da parte mais antiga, né? Tipo, da época da construção, é tudo concreto e vidro.
Exato, aí tipo
vidro
assim...
Vidro incolor, tá, gente? Sem estar espelhado e o caralho.
Sim, e não tinha locobonde.
Ah, graças a Deus.
Aí assim, na parte de ensino... Tinha muita parte de tijolinho também, né? É. Na FT, ela é tijolinho, assim, quase tudo.
As vedações no ICC são de tijolinho.
Também são de tijolinho. E aí, esses prédios que parece que eram mais... Que não tinham, vamos dizer assim, não tinham a ver com o ensino, a linguagem era um pouco diferente, assim, e eles eram muito altivos. Curiosamente, o restaurante universitário também era super altivo.
Nossa.
Assim, com cara daquele perfil do Instagram... Socialist Modernism, sabe?
Total.
Então ele também é todo de concreto, com laje nervurada, tem uns brises, um prédio gigante, pesado.
Que você nunca diria que é um restaurante universitário, porque é bem grande, né?
Tipo... Nossa, e a fila que fazia lá dentro.
Pra você ver, né?
Então assim, muita gente dependia daquele restaurante, era R$2,50, uma refeição com direito a um suquinho de uma cor, que da sua escolha. Não, mentira, acho que o suquinho era cada cor, era,
não,
cada dia era
cada
uma cor.
Cada dia era uma cor, suco de roxo,
suco
de amarelo.
Suco de vermelho, suco de amarelo. E aí, e tinha umas rampas, assim, também pra entrada do restaurante. O último andar era um vegetariano. A primeira vez que eu comi lá, eu fui no vegetariano meio que sem saber, porque a fila era menor. E me fudi, porque eu não queria comer nada daquilo. Mas depois eu comi muitas vezes no RU, assim, e era... A comida não era ótima, vai, obviamente.
Gente, mas era, tipo, comível.
Era.
Era bem comível, vamos ser sinceros.
O tipo... feijão lá eu achava gostoso.
Meio que.
Não, se bem que tinha uns dias que eles erravam. Mas, assim, em geral, o feijão era gostoso.
Eu gostava quando era linguiça.
Frango assado, menino.
Ai, também.
Era gostoso. Mas eu já peguei lá, sabe o quê? Fígado. Eu sabia que era fígado? Não. Achei que era isca de carne. Ai. Eu enchi o prato. Enchi o prato. E aí, quando eu botei a primeira na boca, eu falei, essa carne está estragada. Aí minha amiga, que é fígado! Aí eu falei, deixa o prato inteirinho. Não, mentira. Comi só o arroz com feijão e eu botava farinha, assim. Uhum. Então, eu, tipo, comi aquela maçã com arroz, feijão e farinha e pronto, sabe?
Aquele concretinho, né?
Isso. Capitão, né, que chama, assim.
Não, é porque arroz, feijão e farinha é exatamente ao concreto. É o granulado graúdo,
isso,
o miodo.
É verdade, a areia,
e
né?
E a areia, tudo. É o caldinho do feijão, é a água,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Pra dar a liga.
Aí tem aquele traço 5-1, né? 5 pra 1.
E assim, eu acho que o RU tem umas inteligências, assim. Então, ele tem duas entradas, uma que é voltada pro ICC e a outra que é voltada lá pro Instituto de Arte. E eles estão em cotas diferentes, então você pode entrar por um, descer pelas rampas e tal. Eu já vi gente usando como passagem. Tipo assim, não certo. Vou no RU, só tô descendo aqui pra atravessar lá pro outro lado.
É.
Então, assim, dá essa questão de ligação urbanística dentro do campus, que é legal também.
E eu acho que era assim, ele tinha, porque o que que acontece? Tinha o prédio todo, mas dentro o restaurante acontecia só de um lado. E o outro lado ficava meio que livre pra fila, pra caixa, porque eu acho que você tinha que colocar crédito na carteirinha. E aí, como ele tinha esses três níveis, né? Três andares, assim... A parte que era térrea, vamos chamar assim, a parte que era ali a da entrada do ICC, ela era solta dos demais, então você conseguia ver os três andares e tinha uns bancos e ficava ali meio que uma pracinha, assim, como se fosse tipo pra você conversar depois do almoço com seu amigo, antes de você voltar pra faculdade. Aí ali aparecia a apresentação de tudo que é coisa. Né?
Aliás, o NB, né? Você piscava, aparecia alguma coisa acontecendo, sei lá, você já vê isso.
Tinha sempre alguém panfletando também fila, assim. E eu acho que era o RU, não sei, assim, eu lembro que quando eu ia, ficava assim quase como se você vai indo sem perceber muito. Mas quando você tava sem ir pro restaurante, que devia ser fome, talvez... Porque quando você tava assim, pro restaurante, você viu o tanto que ele era grande, assim, quando eu paro pra pensar na dimensão do meu corpo e a escala dentro daquele espaço, era muito grande o restaurante.
Sim. O campus é uma cidadezinha real, então assim, tem vários bancos dentro do...
A minha agência é lá até hoje.
Nossa, a agência de quase todo mundo que fez conta quando entrou na universidade era lá. E aí tinha banco, lanchonete 70 milhões... Aí tinha papelaria, livraria, nanana, tudo que, tipo assim, teria pra apoiar esses estudantes, né?
Mas eu lembro também que no lado sul do Minhocão, eles também parece que tinham mais infra em volta, assim. Porque ali tinha uma espécie de anexo, onde tinha, assim, correio, outros bancos, sabe? Ele já tem estrutura metálica vermelha por fora. Com contraventamento e não sei o quê. E aí parece que as paredes, assim, tem cara meio também que de pré-moldado.
Placa de concreto.
E você fecha que são esses multi, era o multiuso, né? Tipo assim. Ou a gente, eu não sei o nome todo, mas era tipo, a gente chamava assim, lá no multiuso. Então tinha mais serviços, acho que uma parte da administração da universidade era aí também. E também eu achava que esse já era pra ser o moderno em relação ao resto do campus. E hoje ele também já tem maior cara de datado.
Total. hoje você consegue ver o que foi feito, tipo, depois dos anos 2000 e o que foi feito antes, assim, é muito nítido, né? Porque os prédios que são novos, tipo, biologia, química, tem cara de modernoso, sabe?
E esses prédios eu não visitei. Quando eu tava saindo da faculdade, eles estavam sendo construídos. E aí eu não fui lá depois, entendeu? Eu formei, não fui, então eu só vi por foto. Mas eu tenho uma amiga que acompanhou a obra para um estágio. Tipo assim, que era muito... Que era do Marcílio e do Aleixo, eu acho que os dois. O de Química e o de Ciências Biológicas. Era projeto dessa dobradinha que foram os meus professores de projeto, três. E era aquela dobradinha de... Era um casamento dos dois, sabe? Tipo assim, eles davam aula juntos há muitos anos... E aí o Marcelo morreu. Realmente, assim, acho que a UNB tá de parabéns, né?
Cara, pelo menos arquitetonicamente, porra, não, eu acho que não tem do que falar, assim. É muita coisa boa lá.
Pois é. E aí, depois também, assim, os mais recentes tinham um do Nonato, né? Do nosso professor, que era o Nonato Veloso. Ele fez
Nossa, queridinho.
Nossa. Queridinho, assim... Ele fez a casa do professor, que era um prédinho bem com a carinha das maquetes dele mesmo, assim, né?
Cara, é o prédio...
Paralelepípedo.
Tinha uma carinha de maquetinha,
de maquetinha,
né?
Mas era lindo,
não,
é lindo.
E ele ficava bem perto ali da L2.
Da L3.
Da L3, exato. Ah, tem, assim, o centro comunitário, Atos Vulcão.
Acho que ela, assim, não é um prédio, né?
Não, não é um prédio, mas faz parte ali, né?
E era onde tinha as festas.
Onde tinha as festinhas. as famosas tetas da Madonna,
sim,
né?
Sim, era a Madonna com aquela, daquela, aquele, aquela lingerie do Jean Paul Gaultier, era aquilo. Era aquilo.
É aquilo virado pra cima.
Sim, exatamente.
Então era um espaço de eventos onde acontecem as colações de grau, sim, e tal, tudo mais. É, que tem um azulejo do Atos.
É.
E é uma estrutura tensionada, tipo lona de circo, assim.
Sim.
E, cara, mas é bem marco da UNB, assim, também.
Sim, porque... até porque todas as festas acontecem lá, as e maiores, é e era só festa legal.
E é uma das entradas... pela L4L, pelo Centro Comunitário. Que, inclusive, ali do lado do Centro Comunitário tem um almoxarifado geral da UNB. Menina, eu tenho certeza que se eu for lá, vai ter cadeira, vai ter mesa, entendi, vai ter coisa jogada lá que,
sim,
vai pro lixo, sim, e tá lá. Eu tenho, sim, certeza, tenho certeza. Quando eu tava fazendo minha pesquisa pro meu ensaio teórico, no começo era pra ser sobre mobiliário, UNB de uma maneira geral.
Uhum.
Depois eu descobri que tinha esse livro. Nesse livro começaram a aparecer várias lacunas. De tipo assim, cara, tá, mas e quem que fez essa cadeira? Essas autorias que ninguém sabe, tá, não sei, uhum, o quê. Isso acabou, tipo, me levando pra outro lugar. Uhum. E eu acabei falando sobre mobiliário brutalista da BCE, da, uhum, Biblioteca Central.
Uhum.
Eu acabei indo pra esse lado. Mas nesse meio tempo, eu cheguei aí na CEPLAN pra ver se tinha documentação de algumas coisas, foto e tal, tudo mais pra ver. E é isso, assim, tem essas coisas que ninguém sabe até hoje quem que fez.
Entendi.
Entendeu?
Galera do CEPLAN, vamos trabalhar mais aí, né?
Né? E assim, eu acho que uma... assim, nada a ver, ou um pouco a ver. Mas o meu professor que me orientou no ensaio teórico... ele falava, assim, que ele ficava um pouco triste em ver que poucas pesquisas tinham como foco a própria UNB.
Ah,
entendeu?
Sim. Nossa, eu imaginaria que seria totalmente o contrário.
Cara, ensaio teórico, ele falava assim, são pouquíssimas pessoas que querem falar da UNB. Porque tem-se a impressão, porque como a gente já estuda lá, que tudo já, da UNB já tá esgotado.
Entendi.
Nossa, e na hora que eu li esse livro, eu vi pelo contrário. Tipo, nossa, tá
que
longe
tem
de
muita
estar
área,
esgotado.
Né?
Tem muita coisa ainda pra ser pesquisada e resolvida, sabe?
Uhum.
Tipo, então, eu fico imaginando o quanto da UNB a gente já não perdeu também nesse meio tempo,
nossa,
entendeu?
Nossa, muita coisa.
Tipo assim, por exemplo, alguma coisa que não foi fotografado no meio tempo.
Teve uma reforma,
reforma e a gente nunca sabe como foi o original.
Acontece.
Sabe, tem dessas coisas, assim.
Então, é porque assim, eu acho que hoje a gente tem meios, fica mais difícil perder. Não é do tipo, o papel que tiver no chão vai pro lixo.
Entendi.
Não é assim, você tem mais coisa. Agora, você tem que ter o interesse e o tino de sacar que aquilo tem que ser salvo em alguma nuvem.
Uh-huh. Uma, entendeu, pessoa disponível a fazer esse trabalho e que veja o valor desse trabalho.
Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem um descaso muito grande pela nossa memória no Brasil. O negócio ficou sério aqui agora.
É.
Né?
Até abaixou o tom, né? Nada de risadinha
não
agora.
Não tem risada agora. Eu acho que a gente tem um descaso pela nossa memória e tal. E, de fato, eu acho que é um pouco triste, assim, porque, obviamente, quando você entra calouro... a sua universidade parece velha, né?
Uhum.
Quando você entra, tem marca de água naquele concreto. Tá,
sim,
preto. E você fica achando que você tá estudando num prédio muito caído. E aí, às vezes, você tá comparando com seu colega que estudou num centro universitário particular. E é outro tipo de infra.
Uhum.
Mas, assim, quando você vai ver, você vai ler sobre... o negócio toma outra importância, sabe? Tipo, aonde que você pensa que você ia conseguir juntar num edifício público, nomes de peso da arquitetura brasileira que nem esses, entendeu? E eles dando, assim, dando.
Uhum.
Sabe? Colocando cadeira lá, que é tipo assim, assinado. Sérgio Rodrigues, velho. Tá jogado. Uhum. Se você for ver lá no almoxarifado, tem cadeira faltando pé, às vezes, uhum, entendeu? Estofado rasgado, não sei o quê. Porque a gente não tem... não tem mesmo esse cuidado,
uhum,
com a nossa própria memória, com a nossa própria produção, sabe?
Sim.
Eu não sei se hoje seria tão diferente, ou se é um contexto mais geral.
Uhum. Assim, inclusive, quando eu comecei a fazer que era meio geral da UNB, ele até brincou, ele falou assim, mas geral, todo mundo já faz, tenta buscar alguma coisa mais específica, que precisa, às vezes, de uma pesquisa e tal, uhum, tudo mais. Óbvio que o meu ensaio teórico não soluciona nada. Tipo, tanto é que a minha conclusão do ensaio teórico foi assim, falta de informação, tipo, de material e tal, tudo mais, para dar continuidade ao estudo. Eu terminei, velho, o meu... meu trabalho terminou desse jeito, meio vergonhoso.
Mais ou menos, porque assim...
Mas assim, a culpa não foi minha, sabe?
Então, mas tipo, mais ou menos, porque de... o negócio é assim, que eu acho... É que quando a gente também, você tá na UNB e tal, você tá numa universidade, nananana... É, especialmente a UNB, eu acho que é o que seria o academicismo raiz, né? Vamos dizer, que ele, a ideia é que se formem pesquisadores. Sim. E blá blá. Então, pode ser que esse seu ensaio teórico te desse um negócio pra você pegar e falar, eu quero ser pesquisador e continuar essa pesquisa.
Uai, ele não me convidou por conta disso pra fazer um mestrado?
Então...
Sabe?
Que seria, exatamente, então tem essa parte de especialização, mestrado, doutorado, não sei o quê. Obviamente também tem um pouco aí do que é interesse ou da necessidade do negócio. Então, assim...
Pessoas que estudam ou ainda fazem pesquisa dentro de universidades e tal, tudo mais. E principalmente da nossa área, design, arquitetura e tal, tudo mais. Vocês já olharam pra onde vocês estão estudando? Sabe? Eu acho que... Eu fiz essa pergunta meio tarde.
Ah, eu total fiz tarde. É.
Se eu tivesse feito essa pergunta mais cedo, quando eu tava lá dentro da UNB, eu acho que eu ia ter aproveitado mais ainda. Eu já aproveitei bem a faculdade, eu acho, mas eu acho que eu teria aproveitado mais ainda. Saber que existem essas lacunas, saber que existe muita coisa interessante acontecendo dentro das universidades. Olha pra dentro, gente, um pouco de vez em quando também.
E eu acho que é legal também prestar atenção... em quem fez o prédio onde você estuda. Tipo assim, óbvio que aqui na FAUSP ninguém deixa esquecer, né?
É, não, óbvio, né? Óbvio.
Igual lá em Brasília também, ninguém deixa esquecer, porque afinal de contas você estuda no Niemeyer, uhum, né? Mas enfim, agora, por exemplo, esses institutos que são novos, o Instituto de Química, Instituto de Ciências Biológicas, a casa do professor, são pessoas com quem você teve aula.
Uhum.
Sabe, assim, são dos nossos professores. Os projetos são de pessoas que estavam ali, assim, descendo o cacete na sua maquete. Entendeu? E às vezes é legal pra você... Porque às vezes quando o professor te dá aquela nota que você não gostou, você xinga o professor, né?
Uhum.
Natural também, tá, gente? Porque às vezes é foda. Agora, às vezes, você conseguir olhar para o projeto desses caras de uma forma um pouco crítica também, pode ser que você consiga ver aonde é bom e entender por que ele está criticando a sua maquete daquele jeito, ou não, de você pegar e falar, realmente, você, cara, que não sabe nem o que é conforto térmico, está fazendo aí esse prédio, entendeu? Está reclamando do meu? Então tem, eu acho que esse jeito crítico de olhar para as coisas que é legal também, enriquece. Sim.
Então, gente, pra relembrar, né, depois desse gap temporal que a gente teve...
Quem quiser conversar com a gente...
Pois é, temos vários canais de comunicação. Dois. a gente tá no Insta, @arq.boteco. Lá, lembrando que a gente faz um post com imagens de referência que vão auxiliar a quem não tá aqui com a gente, ou seja, ninguém... compartilhando dessas imagens que a gente fica olhando e tal. A gente faz uma seleçãozinha pra dar um apoio pra vocês. Mas assim, faz o dever de casa também, galera. E fora isso, temos nosso e-mail.
É o arq.boteco@gmail.com. Então, quem quiser também mandar opinião, quem quiser mandar mais figura também, né? Ou, ai, menino, quem quiser... mandar, às vezes, uma pesquisa que achou que tá complementando alguma coisa que a gente falou aqui, estamos sempre abertos.
Então, assim, se vocês têm textos que apoiam ou dão outra visão sobre o que a gente tá falando, manda, porque a gente gosta de alguém que contradiz.
E a gente, exatamente, porque a gente quer bafão.
É, porque a gente é amigo, a gente tá aqui todo dia, a gente só concorda, entendeu?
Isso.
Tá faltando aquela pessoa pra botar fogo, entendeu? Tipo, botar linha na fogueira.
Infelizmente, não deu pra ser aí, né? Nesse fim de ano que a gente tava lá em Brasília, que eu tava louca pra bater boca com alguém... E acabou não rolando.
Mas 2020 promete.
Vamos lá.